mercado do trigo, nesse momento, vive dois cenários diferentes. Aqui no mercado interno, os preços estão encontrando certa sustentação, enquanto lá fora o mercado está um pouco desorganizado, sem direção, com tantas notícias que o impactam diretamente, chegando de forma bastante intensa nos últimos dias. Quem nos ajuda com essa análise é Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, nos fazendo companhia nessa tarde de quarta-feira. Elcio, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Prazer é sempre da gente aqui da Safras poder compartilhar um pouco do que a gente está vendo de mercado aí com toda a sua audiência.
Obrigada, Elcio. Elcio, vamos começar pelo mercado interno, porque nessa semana o CPEA já destacou que os preços nominais aqui no Brasil chegaram a testar suas máximas desde agosto de 2024. De fato, há um momento de preços sustentados para o trigo no mercado nacional, no mercado interno, e isso favorece o produtor em algum momento ou já não tem tanto trigo para o produtor participar desse cenário?
É, Carla, foi um ano que, de um modo geral, não foi um ano ruim em termos de cotações. A gente teve já cotações recuperando, e o que acontece agora, neste momento, é que, como tu disseste, tem muito pouco trigo para negociar aqui no Brasil. O Paraná não deve ter mais que 5% da sua safra. No Rio Grande do Sul, 80% já foi comercializado. Então, é pouco trigo que tem, e esse pouco trigo que tem, ele tende a ser disputado pelos moinhos ao longo da entressafra. É bem verdade que também no curto prazo o moinho tá lento. A grande reclamação das indústrias é que o mercado de farinha não está respondendo, a gente não vê o mercado de farinha ativo e repassando preços, é um mercado que está bastante lento. Então, se o mercado de farinha não anda, também os moinhos não tomam decisões ou posições mais agressivas para esses trigos que ainda restam da safra velha. O que a gente vê, então, é um produtor que se baliza pela paridade de importação, faz a conta exatamente de quanto o moinho pagaria para ter o trigo importado e oferece o seu trigo também nessas paridades, nessa paridade com o mercado internacional. E a gente vê o câmbio que também é volátil, momentos mais firmes elevam as paridades de importação, os referenciais de preço se elevam, outros recuam um pouco e aí a gente tem também o mercado ficando parado em relação dessa volatilidade em especial do câmbio. O que a gente vê, mesmo quando a gente olha para a paridade de importação, e acho que depois a gente vai falar de mercado internacional, a gente vê o mercado de bolsas de Chicago despencando, mas quando se faz a paridade com a Argentina, que é a primeira formadora de preço no Brasil, os preços ainda estão firmes, acima de 245, 250 dólares, que garantem preços altos no mercado brasileiro. Se a gente compara o ano passado, no Paraná a gente tem elevações de quase 30%, Rio Grande do Sul em torno de 20%, 30% também. Então, são preços que no mercado interno são firmes, mas como tu disseste, tem pouco trigo para comercializar. Quem negociou antecipadamente, se a gente vai para o Rio Grande do Sul, nós tivemos bons negócios, sobretudo para trigo para ração. O Vietnã comprou muito trigo brasileiro e não foi uma safra tão ruim assim em termos de preços. Mas esses preços, efetivamente, que a gente pode considerar bons e remuneradores, é para pouco trigo. Diríamos lá para quem tem no Paraná 5% da safra, no Rio Grande do Sul 20%. Então, quem tem esse trigo hoje está numa posição muito defensiva e esperando, né, melhores momentos para negociar no pico da entressafra.
E isso, como é que, ao seu ver, pode acontecer efetivamente entre os produtores? Elcio, eles podem entender como é que as coisas podem caminhar e vão andar com os negócios dessa forma, ou talvez eles vão esperar um pouquinho mais e ver se o mercado vai tomar uma outra direção? O que você espera em termos de negócios que pode acontecer a partir desse quadro?
Tem casos mais bastante... não é homogênea a situação. Se a gente vai para o Paraná, hoje o que a gente tem é a safra de verão tomando conta. Quem tem trigo não, nem consegue mexer com trigo, até porque esse trigo está embaixo da soja, a atenção é toda voltada para a soja. O preço dos fretes são até impeditivos para negociar trigo nesse momento, fretes muito altos. Então, o que a gente vê é um produtor, o comércio como todo, a comercialização como todo muito parado, mas o produtor não teria mesmo interesse em negociar os preços que estão sendo negociados, de modo geral, e também tem essa impossibilidade. Está muito focado na soja, né? Então não tem nem como mexer com o trigo, ficou em segundo plano. E aí, a outra questão é exatamente que o produtor que não vendeu até agora é um produtor que está capitalizado, que tem condições, teve condições de segurar esse trigo até agora, e a percepção é de que se segurou até agora, segurar até o pico da entressafra, é uma estratégia melhor. A menos que algum moinho entre mais agressivo e pague o que estão pedindo, o que a gente vê agora é um spread largo entre o que o moinho oferece e o que o produtor está disposto, o preço que ele está disposto, pelo qual ele está disposto a vender. Então, por isso que o mercado está muito lento. De um modo geral, o mercado extremamente lento, mesmo para negócios de futuro, a gente já tem indicações, mas de um modo geral, os preços que estão sendo oferecidos não têm atraído o produtor, que consigo, segue ainda muito na defensiva, sabe que tem um bom espaço até o início da próxima safra para segurar esse trigo e esperar momentos mais atrativos. Então, por isso, basicamente, que a gente vê uma comercialização muito lenta e muito em função dessa retração do produtor. A percepção que a gente tem do cenário de agora, em que moinho e produtor estão mais distantes um do outro, a pedida do produtor se distancia do que o moinho quer oferecer, a tendência é que quando retornarem ao mercado, quando os moinhos retornarem para se abastecer, essa queda de braço pela formação de preços leve os preços mais ao lado do que o produtor está pedindo do que a oferta que a gente tem de moinhos neste momento. Essa é a tendência para a gente, em termos de preço, quando a gente tiver esse retorno da comercialização.
É, o senhor, essa é uma preocupação para que o produtor tome mais cuidado, ou são situações que podem interferir nas decisões que o produtor vai tomar para a próxima safra? Já já começa o plantio da nova safra aqui no Brasil e nós já vimos conversando sobre isso e temos falado muito sobre como as coisas estão se construindo com certa dificuldade por conta das últimas frustrações que teve o produtor brasileiro. Agora, esse cenário de preços que sobem, mas não atendem às necessidades do produtor. Como é que esse momento que o mercado está vivendo agora impacta na decisão do produtor de trigo para essa próxima safra que está prestes a começar a ser plantada?
Pois é, cara, mais uma vez, aí não é uma questão muito homogênea para todo o Brasil, né? Se a
Certo.
gente vai para a região do Cerrado, por exemplo, a gente já tem plantio que já começou e, na verdade, começou atrasado. Em Minas Gerais, o plantio começa início de março, mas uma seca muito forte atrasou o plantio. Então, já mesmo no Cerrado, que a gente tinha uma expectativa de um aumento da área plantada mais consistente, mais expressivo até em relação a outras regiões do país. No Cerrado, esse atraso do plantio já deixa a janela para plantar trigo mais curta e muito produtor prefere não arriscar plantar trigo a partir de abril. Então, uma percepção que a gente tinha de um bom aumento de área no Cerrado, quando a gente fala já do trigo sequeiro, pode ter ou deve ter enfim, uma frustração daquela nossa expectativa inicial, exatamente por essa seca que prejudicou a situação de plantio. Se a gente começa a descer um pouquinho, vem para o Paraná, talvez o Rio Grande do Sul, o São Paulo, perdão, uma situação parecida também, os preços do trigo não chegam a ser ruins. Quando a gente pega os preços do trigo, historicamente, até comparado a outros anos, não são preços ruins. O que pega para o trigo neste momento é a competição, especialmente com o milho safrinha. Se o preço do trigo está bom, o do milho está ainda melhor nessa comparação. Se a gente faz as relações de trocas de milho e trigo com insumos, os insumos, ou melhor, essa relação está mais favorável ao milho. Na mesma relação de preços de trigo e milho, o trigo hoje está valendo mais proporcionalmente que o trigo. Então são concorrentes, esses concorrentes, no lado, enfim, das contas aí financeiras, que podem reduzir um aumento da área de trigo. A gente fala reduzir um aumento porque inicialmente a gente esperava que tivesse esse aumento. No Paraná a gente já não acredita nesse aumento de área, mas é um cenário muito complexo, até porque tem questões de seca em lavouras de milho safrinha, que frustraram, que prejudicaram a lavoura do milho. Pode ser que produtores decidam, enfim, desistir dessa plantio de milho, arar, né? Passar a grade nesse plantio, nesse milho safrinha e plantar trigo. Tem muita coisa ainda incerta. Se a gente vem mais para a questão do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem muita opção de uma alternativa de mercado tão competitivo, que é a questão do milho safrinha. O milho safrinha não concorre com o trigo aqui no Rio Grande do Sul. Aí tem outras questões, que a gente vai falar de capitalização, vai falar de falta de financiamento, de crédito, a gente pode falar também de um seguro agrícola que não é confiável, digamos assim, que não atende o produtor na sua totalidade. E aí sim se completa o que tu falaste da questão climática. Paraná, 3 anos seguidos de quebra de safra, Rio Grande do Sul, há 2 anos com a quebra de safra muito forte. Ano passado também teve trigo sofrendo com excesso de chuva. Então, por tudo isso, não só a questão de preço está sendo levada em conta, Mas nesse frigir dos ovos de muitas variáveis que tem aí, o nosso número ainda é um número de aumento diário em relação ao ano passado, em torno de 6%. Rio Grande do Sul um pouco mais forte, Paraná uma pequena queda. Cerrado, a depender do clima ainda, a gente tem uma tendência de recuperação de área plantada, especialmente o trigo irrigado tem uma tendência de recuperação. Mas é muita variável. A gente não tem, nesse período, normalmente a gente já tem um cenário mais desenhado de qual será a tendência à área plantada. Este ano a gente tem a semente que está bastante atrasada, a venda de semente. O produtor está esperando ao máximo para comprar a semente, mas especialmente para essa questão de preço, pela questão agronômica do trigo, que ajuda na cultura de verão, ainda a gente continua trabalhando aqui com um aumento de área para a próxima temporada.
E é interessante observar, né, Elcio, como, apesar desses desafios todos que você elencou, é possível perceber que o produtor ele ainda vai buscar investir o mínimo adequado para ter uma safra pelo menos regular e participar desse mercado. Hoje a cultura do trigo ela tem se estabelecido de uma outra forma aqui no Brasil, ela vai se estendendo inclusive para regiões que não eram as mais tradicionais na produção, mas que onde a cultura também acabou se dando bem, a genética contribuiu e o perfil de produtor hoje de trigo no país também não é esse perfil heterogêneo, justamente porque ele foi se adaptando aos desafios do mercado, aos desafios da cultura, da comercialização, se desenhou diferente a produção de trigo do Brasil nos últimos anos, não?
Sim, é bem isso. A gente sempre costuma dizer que o produtor de trigo, ele gosta de plantar trigo. O produtor, a cultura do trigo, quem planta trigo é apaixonado pelo trigo, tem essa, enfim, gosta de plantar o trigo. Claro que também gosta de ganhar dinheiro, como todos nós, e é resiliente, porque teve muitas complicações climáticas. Mas é uma cadeia que está se desenvolvendo, por questões de cada região do estado, um pouco do Brasil, um pouco diferente. No Rio Grande do Sul, a gente vê um estado que abriu o mercado internacional, é o exportador de trigo. O Rio Grande do Sul é um exportador de trigo, isso mudou totalmente a questão de liquidez no mercado. O Rio Grande do Sul se tornou efetivamente o maior produtor de trigo no Brasil, superando o Paraná, exatamente com essa abertura do mercado comercial. Tem o etanol que vem aí na próxima temporada, a gente já vai ter, não nessa safra agora, mas na próxima, já a utilização de trigo para etanol. Então a cadeia vai se estabelecendo. O Paraná é um grande moageiro. A indústria moageira é muito forte, é bem localizada. Então, dentro do Paraná, a produção paranaense normalmente não tem atendido à demanda do estado. Este ano, especificamente, em função da quebra, mas normalmente o estado do Paraná já deixou de ser um vendedor de trigo em grão, é um grande vendedor de farinha para outras regiões. E aí, como tu falaste, indo para o Cerrado também, é uma região que está conhecendo o trigo, né? Termos agronômicos é fundamental, porque é um trigo dos melhores de qualidade do mundo que a gente tem na região, não sofre tanto com a questão do clima chuvoso, sofreu, claro, no passado com clima quente e seco, a questão climática sempre vai se adaptando, vem mudando, mas a gente vê uma cadeia de trigo, sim, com uma tendência. Eu vejo a produção de trigo não com tanto otimismo contra algumas. A gente tem, às vezes, otimismo de que o Brasil vai produzir 15, 20, 30 milhões de trigo. Acho que no curto prazo a gente tem que ser muito mais moderado nessas estimativas, mas acho que o Brasil sim mudou de um patamar que nós tínhamos, sei lá, 5 anos de uma produção de 6 milhões de toneladas. O nosso nível hoje de produção normal no Brasil, para mim, é uma produção em torno de 10 milhões de toneladas, sem grandes surpresas diárias assim. Claro que depende sempre da questão climática.
Elcio, como é que também a nossa oferta vai refletindo, ou mais do que a nossa oferta, antes disso, a nossa produção e as decisões do produtor brasileiro vão refletindo os acontecimentos no cenário internacional? Porque nessa semana não faltou notícia para o mercado do trigo, principalmente quando o assunto é ali a questão Rússia e Ucrânia. É claro que o Trump está sempre no nosso radar, mas olhando para o mercado de trigo especificamente, o conflito entre Rússia e Ucrânia, dessa vez mediado por Donald Trump, uma tentativa de fazer a Rússia aceitar o cessar-fogo, voltou a trazer ali para a discussão os produtos agrícolas, que o trigo não vai ficar de fora, nem quisesse muito, né, deixar que o mercado quisesse deixar de lado, não tinha como, falando de dois players gigantes nesse mercado, tanto Rússia quanto Ucrânia. Como é que está o mercado internacional nesse momento?
Sempre digo, Carlos, que aqui no Brasil a gente é só passageiro, né? Um passageiro de um trem argentino. Esse trenzinho argentino anda nos trilhos das bolsas norte-americanas, e essas bolsas norte-americanas dependem desse relevo do mercado mundial. E é exatamente esse relevo do mercado mundial que, desde o início da invasão russa à Ucrânia, tem sido de picos e montanhas aí, fundos, né? E muito volátil. A gente tem alternações, enfim, oscilações muito fortes no mercado. O que eu vejo neste momento, o mercado de Chicago, bolsas norte-americanas, está despencando muito. E aí tem um lado que é fundamental, as notícias são de que a próxima safra vai ser uma safra, em termos globais, maior do que a deste ano. Claro que a questão climática sempre está aí no radar, mas tem a expectativa de uma safra maior. Isso sim é fundamento, isso sim justifica a gente ter uma percepção, uma sinalização de preços mais baixos. Quando a gente vai para a questão mais do Mar Negro, e o que está valendo agora, que nós teremos uma possibilidade do retorno da navegação dentro do Mar Negro, isso traz, em termos logísticos, certamente uma vantagem aos países que fornecem trigo dessa região, em especial, claro, a Rússia e especialmente a Ucrânia, que não estava conseguindo tirar trigo e escoar trigo por dentro do Mar Negro. Então, isso com certeza dá um alívio, mas me parece, Carla, que esse alívio ainda ele fica muito mais no campo dessa expectativa desse alívio que está derrubando as cotações, do que efetivamente a gente terá com essas mudanças, se ela efetivamente for, enfim, aceita e atendida pelos países, especialmente pela Rússia. Se ocorrer essa mudança, essa melhora da logística do trigo no Mar Negro, a grande pergunta, né? Na verdade, a grande percepção que a gente tem que ter é que não tem praticamente mais trigo para vender da Rússia. Ucrânia e Rússia já venderam todo o trigo praticamente da safra velha, não tem grandes volumes de trigo para se escoar. Então não vai ter uma enxurrada de trigo saindo dessa região neste momento, porque a gente tem uma situação de maior calmaria dentro dessa, enfim, da logística do Mar Negro. O que acontece, o que deve acontecer, até com os seguros pagando menos, né, uma redução do custo do seguro, é que os preços FOB nessas regiões, o preço da Rússia, o preço da Ucrânia, consigam subir no FOB, porque vão atender com um menor custo de logística outras regiões. Mas tem pouco trigo. E outra questão também que a gente tem que ficar atento é a questão do canal de Suez, do Mar Vermelho. Os ataques que a gente tem a navios que passam pela região, já até com o Trump falando que vai retalhar, enfim, vai efetivamente retalhar até esses ataques, enfim, enfrentar esses ataques, mas ainda a gente tem essa complicação. Então, a saída que também tem desse próprio trigo que sai do Mar Negro pelo Mediterrâneo e depois pega o canal de Suez também está tendo dificuldade e teria que desviar, né, pelo canal, enfim, pelo Cabo da Boa Esperança na África. Tem muitas complicações aí. Mas para não sair do assunto, nessa questão do Mar Negro, eu vejo assim, traz calmaria, e se torçamos que para que aconteça efetivamente o final da guerra, a gente vai ter mais calmaria e vai ter a retomada do comércio do Mar Negro sem até essas complicações que encarecem o frete. Mas para essa safra agora 25, 26, o trigo de inverno já foi plantado. Não teria mais plantio de trigo em função dessa melhoria ou dessa maior calmaria, maior tranquilidade nessa região. O trigo de primavera, quem sabe, ainda especialmente na Ucrânia, consegue recuperar um pouco, mas não é um volume de trigo que a gente vai ter no curto prazo suficiente para somente esse aumento de oferta, esperando-se um aumento de oferta, tanto da região, especialmente, né, no Mar Negro, com a situação desse maior tranquilização, não é trigo suficiente para achatar as cotações. É muito mais pelo campo, não diria especulativo, né, mas dos sentimentos de mercado que traz essa maior tranquilidade. Efetivamente, é mais isso do que a gente achar que vai ter trigo neste momento chegando da região para achatar as cotações.
Agora, Elcio, quando a gente olha para esses preços, a gente está falando de Bolsa de Chicago ali entre 5,40, 5,90. Chegou a testar nos últimos dias até perto de 6 dólares por bushel, superando um pouquinho, volta. Esse é o intervalo em que os preços vão operar na sua análise. É isso que nós devemos entender de mercado internacional, esse intervalo de preços por conta desses fatores todos que você acabou de citar?
O mercado vem trazendo um prêmio negativo que me parece que, se nós não tivéssemos, por exemplo, a guerra tarifária que a gente está vendo agora, especialmente as sanções que a gente vê a Rússia, perdão, a China já colocando tarifas sobre o trigo norte-americano, muito mais até para essa instabilidade que gera toda essa situação política. Então, e claro, também a questão do Mar Negro. Então, a gente tem a questão da guerra fiscal, vamos colocar como guerra fiscal, essa. Essa seria reviver a guerra fiscal lá de 2018. Então, isso traz incerteza ao mercado, isso coloca um prêmio negativo sobre as cotações. A questão de uma possibilidade, né, uma calmaria melhor dentro do Mar Negro, como a gente falou, também no curto prazo mostra isso. Mas para a gente ter certeza de dizer que a gente está nesse suporte que a gente vê em torno de 5,40, possivelmente Chicago, para dizer que ele tem força para vir para baixo, isso vai depender de fundamento. Isso dependerá da próxima safra. E é impossível ainda, apesar da gente ter as sinalizações, a gente tem agora, dia 31 de março, agora a nova safra norte-americana, a gente começa a ter já indicações de safra de produção para a próxima temporada, mas o que vai dizer se a gente vai ter, se o mercado tem força para romper esse suporte, é uma safra cheia. Se a gente tiver complicações da próxima safra, aí eu vejo o mercado recuperando. Na minha percepção, o mercado está muito achatado por fatores extra-mercado, exógenos ao mercado. Se a gente olha só fundamentos, a gente vê estoques mundiais mais baixos, então não tem tanta força assim para nós vermos preços norte-americanos tão baixos conforme a gente tem visto agora. É por essas questões de incerteza, trazido pela questão Trump, e também pela possibilidade do otimismo que existe em relação ao mar negro. Junta-se a isso notícias positivas sobre a produção. E dessas três, o que efetivamente tem força para fazer preço é a questão fundamental, a produção maior ou menor na próxima temporada mundial.
Diante disso tudo, como é que ficam os compradores, Elcio? A demanda vai se atraindo um pouco mais por esses preços um pouco mais pressionados?
A gente tem o mercado, a demanda mundial, ela não sofre grandes oscilações. Sempre digo isso, a gente tem
Muito presente,
alterações,
né?
exato, e tem muita alteração do destino que está indo à demanda. O nosso grande fornecedor, a Argentina, está tendo neste momento oportunidade de negócio dentro da África, em regiões em que a Rússia normalmente atende muito bem, porque tem pouco trigo russo, o preço está mais caro, então a gente pode ter a Argentina aproveitando esse mercado. Agora a gente tem as sanções chinesas aos norte-americanos, que normalmente vendem 5% da sua produção, das suas exportações para a China. Os Estados Unidos, com preço mais baixo, vão buscar outros mercados. Podem atingir mercados argentinos, por exemplo. A Austrália, hoje preços muito barato, atende muito bem o Sudeste Asiático. Então a demanda vai se distribuindo. A gente tem licitações de países grandes importadores buscando trigo. E claro, vão ser o mais pragmáticos possíveis e para buscar os melhores preços. E aí pode ser a Argentina, pode ser os Estados Unidos. Se a gente pensa em termos de Brasil, o que importa para nós é ficar de olho no que está acontecendo com o trigo argentino. A gente está comprando trigo argentino, a gente precisa comprar muito trigo argentino, e os preços do trigo argentino, apesar de serem maiores que o ano passado, são preços que ainda tendem, no caso brasileiro, muito bem sem concorrência. O único trigo que teria alguma concorrência com o trigo argentino no Nordeste brasileiro seria um trigo soft norte-americano atualmente, com os preços com essas quedas que a gente tem lá. Mas é um trigo diferente. O trigo soft não é o trigo que a gente compra aqui no Brasil, normalmente, como são poucos, raras as vezes que a gente compra trigo soft, um trigo mais biscoito, o que a gente busca é trigo hard. E esse trigo hard, no nosso caso aqui, ainda o trigo argentino é o mais barato. Esses 245, US$ 250 que o trigo argentino é vendido no mercado internacional, ainda no caso de abastecimento brasileiro, é o mais competitivo. Os países do Hemisfério Norte, por enquanto, não tem competição aqui internamente. Quando a gente deve ter uma entrada mais forte, enfim, de trigo, especialmente da Rússia, somente a partir de julho, agosto, quando a Rússia colhe. Aí vai depender do tamanho da safra Rússia, aí sim, Rússia, perdão. Aí sim, se a gente tiver até essa acomodação, essa maior tranquilidade no Mar Negro, a gente volta a ter a presença de trigo russo dentro do mercado brasileiro. Até lá, vamos colocar assim, para ficar mais fácil entender, até o final do primeiro semestre, a gente vai ter uma predominância de trigo argentino chegando aos moinhos brasileiros.
Bom, a gente vai acompanhar. Elcio, quero te agradecer, meu amigo, pela companhia, pela análise sempre impecável, completa, cobrindo todas as bases. Obrigada, Elcio, ter você para nós. É um privilégio sempre. Volte mais vezes e a gente vai continuar analisando juntos esse mercado, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez.
Só agradecer a você, Carla. Obrigado a todos. Um abraço e até mais.
Um abraço, até a próxima, Elcio. Obrigada. Bom, Elcio Bento, analista das safras e mercado. É interessante observar que, como nós estamos num momento de definição pelo produtor brasileiro, o que está acontecendo lá fora diz muito respeito a nós neste momento. Nós temos um mercado que vai ali buscando definir melhor a sua direção, mas tem alguns fatores que exercem certa pressão sobre as cotações, principalmente essa cena geopolítica bastante confusa no mundo nesse momento, e o Brasil aqui tomando decisões. E um produtor que. Como o Elcio falou, o produtor de trigo é o produtor que gosta de plantar trigo, porque ele vem com alguma frustração de safra já nas últimas temporadas. Isso é bastante ruim e tem estado caro. produzir trigo no Brasil, mas o produtor vai ali entendendo como pode fazer os seus investimentos, ajustar os seus custos e fazer uma nova safra. E como também ressaltou o Elcio, a média daquilo que nós produzimos no ano normal voltou ou se estabeleceu nos 10 milhões de toneladas, pelo menos. Nós temos potencial para produzir essas 10 milhões de toneladas. Agora é entender como é que o mercado vai se comportar e saber se as decisões que o produtor vai tomar nessas próximas semanas e mês, né? Porque já começa o plantio ali perto de maio. Então nós vamos ver como é que o produtor brasileiro, o setor brasileiro vai se comportar diante disso tudo. Esse é um momento de preços altos para o mercado brasileiro, principalmente por essa escassez de oferta nesse momento. Então, tudo isso vai se construindo e vai gerando ali o cenário onde o produtor vai tomar as suas decisões e a gente vai te atualizando disso tudo aqui no Notícias Agrícolas ao longo da nossa programação. A gente conclui por aqui esse boletim, mas já já continue conosco, porque a nossa programação continua na TV Notícias Agrícolas. A gente traz o fechamento do mercado da soja com Enio Fernandes nessa quarta-feira. É um instante só, a gente volta já.